Digamos que você saiu de casa e agora tá dividindo apartamento, ou tá com seu cônjuge, ou com amigos, ou até com seu filho. A pergunta é, como driblar a vontade de ameaçar o outro com um canivete para que a manutenção da casa seja feita da sua maneira?
E esse é o tema leve do Eu Que Lute dessa semana. Eu sou a Carol Rocha.
Eu sou o Bruno Miranda e o episódio de hoje é oferecido pelo Bistec.
Bruno, eu tô num momento de frustração. Porque abriram os ingressos, né, do show da Beyoncé. E assim, quando não é caro, é data que eu não posso. Tá assim.
E é onde esse show?
Tem vários lugares. Tem Amsterdã, tem em Barcelona. Em junho. Então, eu tenho um casamento em junho pra ir, que eu sou madrinha. Em Lisboa. E de lá eu fiquei procurando os dias do show da Beyoncé ali perto, porque não vai dar pra ir duas vezes pra Europa assim, né? Tipo, vai em junho e depois vai em julho. Não dá pra fazer bate e volta com o valor que tá as coisas. E aí hoje, quando terminarmos nossa gravação de hoje, eu vou voltar para o computador pra ver o que eu consigo comprar e fazer. Mas tô assim, frustrada, nervosa. E aí não saiu data de Brasil ainda e ninguém sabe de Brasil.
E vai ter?
Dizem que vai. A história é que vai ter Brasil, sim. Mas...
não sei...
tem informações de gente que trabalha com negócio de ticket aí que diz que sim, né?
Sim.
Mas tenho minhas dúvidas ainda. Mas enfim, porque a minha longa história com o show da Beyoncé, que eu comprei numa plataforma de revenda de ticket. Faltando duas semanas pra ir, depois de tudo pago, eles falaram que meu ticket tinha sido comprado por outra pessoa. Que deu um overlap de compra. E foi um caos, porque assim... briguei muito.
E daí
muito.
Foi você e a outra pessoa, tipo, uma nas costas da outra com um casaco.
E aí eu briguei muito, tive que, infelizmente, dar carteirada de creator e ficar reclamando no Twitter e falando em todos os podcasts. Aí eles me deram dois pares, me deram um par de VIP pro show.
Daí você não pagou nada?
Não paguei nada e fiquei no melhor lugar.
Meu Deus.
Se acontecer de novo, tá, tudo bem.
Só, tipo, quanto que é um show, assim, na Europa...
dos ingressos que eu ganhei, ó, dos que eu tinha pagado, era R$1.000 cada um.
Meu
e dos
Deus.
Que eu ganhei, dava em média R$5.000. Que era um lugar chamado Carter's Club, que é bem no meio, é o lugar mais VIP. Tem banheiro, tem comida, tem... eu ganhei uma sacolinha com um boné, pin, uma caixinha JBL... um negócio de, pra colocar na parede e tal. Tipo,
é
assim.
A Beyoncé que serve a comida.
Sim, é ela mesmo. Antes ela vem e fala assim, não, gente, tá tudo bem. Não, ela vem e fala assim, gente, tá tudo bem, vocês estão confortáveis. Ó, desculpa qualquer coisa, agora eu vou lá fazer um showzinho pra vocês. E aí eu não consegui até agora, eu tô meio preocupada, eu vou contando aqui.
Louise, traz mais uma necessaire que faltou.
Exatamente. Fala, Sir, para de mexer.
Ah, interessante. Eu decidi fazer aquilo que você faz, assim, de já começar a planejar.
Boa, você já tá planejando. Tanto que a gente tem que falar depois dos festivais brasileiros, pra
já
ver qual a gente vai.
Rock the Mountain.
O segundo?
Segundo final de semana comprei.
Porque a história de comprar o segundo é pra ver como é que tá o clima do primeiro, entendeu?
Sabe o que eu fiquei pensando? Porque assim, ó, a minha cabeça... quando tem show assim, que é uma semana um, outra semana outro, ou um dia um, outro dia outro, eu fico pensando... será que o primeiro, o artista vai estar mais descansado? Ou será que no segundo vai ser melhor, porque ele vai corrigir os erros do primeiro?
Eu acredito que é o segundo. Eu acho que o segundo é sempre melhor. Por exemplo, o Primavera Sound em Barcelona, o primeiro final de semana foi um horror. De organização, de faltar água.
Isso, da organização se ajeitar também,
exatamente,
né?
Exatamente, sabe? Então, a gente, assim, da minha turminha ali, da qual agora você vai aprender os esquemas, segundo final de semana, porque é melhor, entendeu?
Ah, que massa. Então...
é igual Show de turnê também, show de turnê. Geralmente, primeiro show dá algum erro, dá alguma coisa. Uhum. E aí, eles vão melhorando. Então, eu
quero... Porque o artista que vá dormir cedo...
E o que ele faz? Eles vão, sim, imagina. Eles estão acostumados.
Vai tomar uma água, se hidratar.
Ah, exatamente. Um soro. Tomar um soro na veia, igual as Kardashian, sabe? Antes de fazer as coisas. Que contratem suas enfermeiras.
Colocar uma toalhinha molhada com sal aqui pra rinite na cara.
Exatamente. Ficar igual aquela foto do Gilberto Gil e do Caetano com o inalador de mão, assim, os velhos no sofá. Ai, deixa com eles. Então, acho que o melhor é segundo show.
Mas
segundo
eu tô
final
empolgado. Tipo, daí eu parei, né? Porque
o Rock the Mountain tem que se programar bastante pra ele, né? Porque tem hospedagem, passagem,
tá,
né?
Já
fiz
tudo. Já fiz tudo.
Nossa.
Ansioso do jeito que sou.
Mas não é bom quando a gente resolve uma coisa assim, que já tá lá na frente? Eu acho ótimo.
Não, então, daí eu fiquei super... Eu coloquei numa lista, primeiro, peguei uma lista do Notas, coloquei janeiro, fevereiro, março, blá, 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 blá. Todos os meses do ano. Daí já coloquei... Porque assim, eu tenho que organizar também... As minhas visitas pra minha família em Santa Catarina.
Sim, daí eu já decidi
pensar em todas as viagens. Já pensar em coisas de férias também que eu posso querer fazer. Então, tipo, eu separei dois...
Feriados. Feriado você colocou?
Ah, feriado não.
Ah, Bruno, pelo amor de Deus.
Vou até anotar aqui.
A agenda do proletariado, ela é baseada em fazer viagens no feriado.
É porque eu não tenho esse costume. Tipo assim, chegou feriado, dia que eu fico deitado. Não saio pra viajar, nem pra fazer nada.
Olha aí.
Nunca fiz, mas falta de organização.
Exatamente.
Se eu tivesse ligado já, né?
Exatamente, agora você tem que ter feriado.
E daí eu fui atrás também de algumas peças. Peça é mais difícil, porque não existe tanta antecedência assim. Vi aqui, você, eu que Luther, que não tá em São Paulo, mas quer vir aqui pra ver um negocinho... Vai estrear de novo Wicked, grande sucesso da Broadway, produção a mesma brasileira que teve aí uns anos atrás, voltando.
Eu vi falarem muito bem, eu não assisti.
Que é essa produção do Mágico de Oz, eu também não vi, daí agora tô pra ver.
Eu queria ver o do Mágico de Oz.
É caro, essas produções grandes é meio caro.
Eu queria ver
o
Mágico
de Oz, eu acho que é o Wicked, não tem o Mágico de Oz oficial.
Não?
Só se você vê naquele teatro que o Mágico de Oz vai estar meio com o olho caído, uma coisa...
O espantalho...
O espantalho realmente é de palha. E daí tem isso. Tipo, a minha sobrinha que foi ver a Frozen. Ela amou, só que a Frozen, tadinha, com a manga rasgada.
Mas
foi ótimo.
Você sabe que eu fui ver um muito caro, caro, e fiquei arrasada. A Pequena Sereia. Ah, a Que Pena Seria, você acredita? E é o original mesmo e tal, mas assim...
Meio xoxo?
Não, eu tinha acabado de assistir A Família Addams, então eu tava assim, esperando aquilo lá. E A Pequena Sereia, Que Pena Seria, era assim, a estrutura eu achei pobre de detalhes.
Uhum.
Porque era o chão mesmo, o meio do chão levantava tipo como se fosse uma base assim pra fazer a concha e tal. E assim, o fundo do mar era pessoas que faziam assim, de água, sabe? E aí, eu achei tudo meio pouco, assim. Aí, a hora que ela vira com perna, que ela vai pro castelo.
Sim.
A parte lá da montagem do castelo é tipo só um fundão pintado, sabe? Nossa, e assim, o Valentim achou lindo e tal. Mas eu vou te confessar que eu fiquei assustada, porque o valor foi tipo uns R$500, dois, viu?
Mas tinha muito elenco, então?
Não, não tinha tanto elenco.
Mas só
assim,
de
não.
Árvore atrás, de
ó. Então, sei lá, mas eu achei pesado, assim, de valor para o que foi oferecido. E sabe, cheio de patrocínio, sabe? Eu fico pensando nisso também. Né, vamos facilitar aí. E ficou bem caro, assim. E ele também assistiu A Família Addams, tinha umas piadas mó de adulto, assim, sabe? Mas ele foi e achou super legal, assim, Até as piadas de adulto, ele não entendia muito bem e tal, mas a coisa de mudar tudo, de mudar o cenário é muito grandioso.
É.
Eu quero muito assistir com ele o Rei Leão, quando vier. Porque o Rei Leão foi uma das coisas mais lindas que eu assisti, eu fiquei muito impactada quando eu assisti.
Eu comprei também o musical sobre a vida do Ney Matogrosso.
Ah,
esse
aí...
Que é o Homem com H, tô pra ver.
Não, esse daí já teve vai umas temporadas, não é?
Vai acabar por agora, comecinho de fevereiro, né? A gente tá gravando um pouco antes.
Uhum.
Mas vai voltar uma nova temporada daqui um, dois meses. E daí vai rolar de novo ali, mesma produção. E daí eu quero ver. Porque as coisas passam, a gente não vê. Daí
eu acho que esse vai
tenho
valer...
uma segunda chance.
Acho que isso vai valer a pena.
É. Mas agora vamos pro nosso momento aqui, Lute. Quando foi difícil... Meu Deus! Difícil
meu
demais
Deus.
Ser adulto. Olá, Bruno. Olá, Tchulim. Meu nome é Ariane e sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Fazia 3 semanas que mudamos para uma casa nova. Certo dia, tive uma dor de barriga horrível e entupi o vaso. Consegui desentupir o vaso, mas como o cano era ligado com o ralo do chuveiro, esse encanamento ficou todo entupido.
Credo, como é que
é?
Sim. Eu não entendi, não.
O encanamento do vaso é ligado com o ralo do chuveiro, segundo ela. Eu já tô vendo onde vai, isso vai dar.
Ai, subiu a merda.
Acreditando que a culpa tinha sido minha, chamamos o encanador, que cobraria R$100 por metro de cano entupido. Nossa. Na inocência, achei que seria fácil resolver, porque no máximo seriam uns 2 ou 3 metros e resolveria. Foram 15 metros. Quando passou... De 5, eu e meu esposo já estávamos implorando para o homem parar de mexer sem resolver, que iríamos contatar o proprietário, mas o encanador continuou. Ele ainda deu um desconto, ficou R$1.000, o valor do primeiro aluguel, que eu nem tinha pago ainda, né? Era o mesmo valor. Tive que ligar para minha mãe e pedir dinheiro emprestado. Humilhação, né?
Meu Deus.
O proprietário se recusou a reembolsar, porque eu deveria ter avisado antes de chamar alguém, e devo até hoje esse valor para minha mãe, que ainda não consegui devolver. Foi a cagada mais cara da minha vida. É bom que não foi pro lado que a gente imaginava, porque na minha cabeça ela ia dizer que explodiu o cocô no ralo do banheiro.
Isso, eu achei que ia subir merda pelo ralo.
É.
Foi só uma humilhação, né, de você ter que voltar pros seus pais depois de ter saído de casa e se humilhar, né, e falar assim... Oi, eu não dou conta, não tenho dinheiro pra sair daqui. E acho que essa é um pouco humilhação.
A minha pia, que eu venho falando há um tempo, ela finalmente foi arrumada.
Depois da bomba lá?
Não. Não, olha que coisa doida. Às vezes tem isso, né? Que a coisa estraga, você chama alguém, tá funcionando de novo. Depois que eu coloquei a bomba e explodiu tudo, e começou a pingar, parou de pingar agora. Não sei o que aconteceu. Parou de pingar e falei, então vamos deixar assim.
Ué, mas como?
Não sei.
Ou é porque você nunca mais abriu a torneira, né, da pia também, porque só na lava-louça.
É muito ruim isso, né, porque eu abria com cuidado ali pra não vazar o negócio.
Sim.
E daí realmente não tá mais acontecendo isso, só que a pia da cozinha ainda estava acontecendo, e daí ele arrumou, no dia seguinte, tava vazando de novo. Daí eu pensei, meu Deus, nunca termina esses problemas. E daí é muito difícil você chamar alguém, principalmente coisa de encanamento de água.
Sim.
Que eu acho muito difícil, principalmente cocô, que é uma coisa
É constrangedor,
que
não é?
É constrangedor.
É.
Ainda mais se, sei lá, tipo, se entope e o cocô não desce.
Então, mas aí eu tiraria o cocô antes de chamar a pessoa.
Eu achei caro também, né? R$100 por metro. É. Como será que ele desentope? Ele vai enfiando alguma coisa? E quanto mais, tipo, ele cobra pelo valor da sujeira que fica no negócio que ele vai colocando dentro.
Nossa, eu não entendi também. Esse é um cálculo de nível de adultez que eu ainda não sou capaz de
como
saber,
ele
não.
Sabe quantos metros que ele limpou?
Então.
Eu ia pegar uma trena.
Será que ele, conforme empurra, tem marcador no negócio que ele... Já
pensou? 100. Mais 200,
300.
Sim, só... E ela desesperada.
Jackpot!
Meio triste. Se você também tem a sua historinha, seu Momento é o que Lute, mande pra momentoequilute@gmail.com com seu nome, sua cidade e o seu caos que a gente lê aqui.
Bruno, tem um site que é chamado a Cleanpedia, que explica como dividir tarefas, né, as tarefas de casa. E a gente vai discutir aqui o que a gente acha que funciona e o que não. Porque fazer guia na internet é muito fácil. Enciclopédia dali. Agora a gente vai... Vamos.
Com a nossa experiência, exatamente, a gente vai dizer o que é fake news. Toda semana é isso. E o que não é.
Exatamente. Vamos lá. Primeira coisa. Conversar abertamente sobre as expectativas, preferências e habilidades de cada um.
Importante.
Importante, mas todo mundo mente com isso, você sabe, né?
Com certeza.
Vai ter essa primeira... Ai, não, porque eu sou perfeccionista.
Não, quando você vai dividir apartamento com alguém, é uma coisa que é importante você entender pra ver se vocês vão se dar bem. Porque é diferente de um casal, né? O casal, você... Geralmente não é isso que acaba a paixão.
Mas ajuda, né?
Ajuda. Mas quando é uma pessoa que você vai dividir apartamento, isso é uma coisa que vai te irritar tanto que, assim, não dá pra morar com uma pessoa que deixa tudo bagunçado se você é muito perfeccionista.
É, exatamente, não dá.
Só que você vai perguntar pra pessoa, ela vai falar, não, eu sou organizado. Não tem como, não é, não, não, isso não é parâmetro.
Não é.
Pra nada.
Não é.
É, como...
A gente tá simplesmente falando pra não confiar nas pessoas. Nem tente essa conversa, porque não
eu
vai
dar certo.
Eu acho
que, assim, isso aqui é realmente pra depois. Porque eu acho importante ter essa conversa, por exemplo, das expectativas. Olha, Tulin, eu gostaria que, tipo, a louça em cima da pia me deixe extremamente desconfortável. Então, eu preciso que ela seja sempre lavada, não sei o quê. E... Daí você vai entender isso, baseado em tudo que a gente conversou de comunicação não violenta, né? Que aqui é muito importante pra você influenciar a pessoa a fazer o que você quer.
Então.
Porque, lembrando de novo, são as suas expectativas que você tá projetando no que você espera de uma pessoa que, às vezes, não sabe o que quer. Então, você comunica as suas expectativas, preferências. Não sei.
Oh.
E eu acho que tem um tempo também pra se adaptar, né? Pra outra pessoa conseguir fazer. Por exemplo, esse não que seja uma coisa pessoal, mas eu morava numa casa menor e eu deixava mais luzes acesas porque tinha duas luzes pra acender. Então, agora morando numa casa maior, eu esqueço de apagar a luz quando eu saio de um lugar.
Uhum.
E daí ficar ouvindo. Ai, você não vai dar. Isso é muito chato. E daí, assim, é uma questão até... É óbvio, eu também não quero deixar a luz acesa. Mas eu também não quero ficar ouvindo isso enquanto eu me acostumo com a casa nova.
Como esse papo já rolou aqui pela terceira vez, eu vou te recomendar. Eu vou te recomendar. Que tal colocar sensores nos cômodos?
Não, mas então... Atualização, agora eu já tô apagando super, já tô lembrando.
Ah, então tá ótimo. Então tá ótimo. Então, assim.
Mas se falar mais uma vez, vai me dar um gatilho.
Bom, então conversar abertamente sobre expectativas, preferências e habilidades de cada um, sim, converse, sim. Mas sabendo que tá todo mundo mentindo.
É, não vai dar certo, mas converse.
Isso. Não existe trabalho que é pra homem ou trabalho que é para mulher. Todo mundo pode fazer de tudo. Vou nem discutir, né? Vou nem discutir que...
Uh-huh.
Assim... Tá vendo? Tinha que estar na enciclopédia, porque tem gente que acha que é diferente, né? Mas pra gente aqui... Nós, que Luthers, que são já seres evoluídos, sabem que não precisava nem tá aqui. 3. Se sujou, lave. Se tirou do lugar, guarde. Assim a bagunça não se espalha e organizar a casa juntos fica mais fácil. Imagine a Marie Kondo.
Ela também desistiu de limpar a casa dela.
E ela desistiu de organizar as coisas. De colocar tudo no seu lugar igual. Ela ensinava a galera que era aqui a área de não sei o quê. Portinha da gaveta do não sei o quê. Da meia que não é dobrada, senão fica triste. Aqui, então assim, o se sujou, lave. Não acho que necessariamente é assim. Da
não.
Pia...
Não, definitivamente não é.
Se tirou do lugar, guarde. Eu acho que isso é mais fácil do que o se sujou, lave.
Mas olha, eu acho que o se sujou... tipo, se for uma sujeira muito grande, daí você não pode deixar ela ali. Tipo, derramei um pouco de feijão no chão. Daí, se você deixar, mostra que você é incapaz.
Não, pelo amor de Deus, né? Uma pessoa derrubar feijão no chão e deixar lá.
É.
Não, sabe o que é pior? Nossa, isso me irrita. Como isso me irrita? Eu já passei por isso. A pessoa derruba uma coisa assim e, ao invés de limpar, ela só joga o paninho pra ela limpar. E o paninho fica e a coisa gruda e, né?
É.
Vai o outro trouxa lá limpar. Então, se sujou louça, acho que não é automaticamente. Mas se tirou do lugar, guarde, acho que vale.
Aí é bom.
4. Na hora de criar a lista de tarefas domésticas, é preciso que todos os envolvidos na divisão participem para não gerar conflitos depois.
Ah, sim.
Com certeza.
Não, mas porque...
não dá para ter um mandão.
É, então, entra naquela coisa de, por exemplo, essa divisão de homem e de mulher. Geralmente, quem vai tomar... Muito, geralmente, quem vai tomar a iniciativa de vamos organizar como que vai acontecer a limpeza e a organização da casa,
uhum.
nesse contexto heteronormativo, seria a mulher.
Uhum.
E daí, tipo, precisa ver essa sinergia dos dois de vamos viver num ambiente decente? Não sei. Então, eu acho que é super importante os dois, até pra depois não ter como dizer, né? Ah, eu
então,
não gosto de fazer isso.
Mas
não
agora
queria.
Eu tô pensando numa coisa aqui.
Ah.
Na hora. Não, vamos até o final, que depois
tá.
Eu falo a minha opinião. Então, sim. Né? Importante criar juntos. 5. Lembrar que organizar a casa juntos não é só dividir a faxina. Incluam as tarefas domésticas que representam também uma carga mental.
Habla
como
mesmo.
Pensar no cardápio da semana, fazer a lista do supermercado e ir às compras. Aqui a Climpídia. Nossa, aquela militou. Carga mental. O que que acontece? É uma coisa que existe, é verdade, tá aí. Que quando tá num relacionamento heteronormativo, que pode ser inclusive de amizade, tipo, tá indo morar junto, o amigo e a amiga, o primo e a prima, o irmão e a irmã, ou como parceiros, enfim, amorosos, homem e mulher. Acho que tem um probleminha aí na cultura. De que a mulher é quem é responsável por pensar a comida, lista, mercado, que dia que bota a roupa na máquina, será que precisa comprar mais pano de prato, será que precisa, entendeu? Então, assim, e essa atividade invisível se chama carga mental, que a mulher tem uma carga mental muito maior,
sim,
que tem que ficar pensando nisso, do que o cara que fala, ai, não, então é só me pedir ajuda. Ah, então manda o que eu tenho que fazer. E essa pessoa não ser ativamente a pessoa que faz as coisas, né? Então, acho que o exercício de dividir uma casa e passar por essas coisas tem que ser escrito também. Tem que ser falado que tem que ser feito.
Tipo, colocar na geladeira
colocar
colado.
Exatamente. Porque senão vai sobrar para uma mulher.
Eu tô vivendo a experiência agora de dividir apartamento.
Uhum.
E, por exemplo, eu passei a ir fazer as compras. Não, não teve divisão nenhuma do que uma pessoa ia fazer e a outra ia fazer o quê. Mas eu passei no mercado porque tá no caminho da academia e eu, tipo, tô lá todo dia.
Ah, sim, né? É caminho.
E daí, assim, antes disso... Eu não tava ligado no que tava acontecendo dentro da geladeira quando eu tava fazendo outra coisa que não fazer as compras. Então é interessante isso, porque assim, não necessariamente as duas pessoas precisam estar responsáveis pelo que vai estar dentro da geladeira, não sei o quê. Dá pra dividir essa tarefa, porque às vezes, sei lá, é uma comunicação a mais que só dá mais trabalho. Então, tipo, eu que tô fazendo as compras, eu sei o que tem na geladeira e o que acaba, eu vou lá e compro. Não precisa ficar dividindo isso também. E daí eu acho isso interessante. Daí a pessoa assume uma outra tarefa. Eu acho que essa, né, já entrando assim numa coisa de dar uma dica, é a melhor forma de dividir. Dividir realmente, olha, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Ao invés de fazer uma semana você, uma semana
mas tá
eu.
Mas tá falado que isso eu estou fazendo?
Ainda não, mas depois desse episódio...
Eu acho que vale a pena deixar falado assim,
eu
sabe?
Eu acho bom também.
Senão vai parecer que é só... ai, já tá fazendo. Não, é um trabalho do cacete.
Sim.
Tipo, pensar comida, passar no mercado, tal, tal, tal. Ver como é que faz a divisão de grana, que ainda tem isso, né? a divisão de grana das coisas. Tipo, eu, quando aprendi a usar o Splitwise, minha vida mudou, assim.
É importante a gente falar pra pessoa que tá aqui e vai e tá morando junto. Isso serve pra casal, serve pra se você tá dividindo com um amigo, que é o Splitwise. A gente já falou dele há um tempinho.
Falou, não
falou?
É esse
aplicativo que você coloca todas as despesas ali e ele divide. Daí, por exemplo, uma coisa que o Splitwise faz que é interessante, se o casal ganha um valor diferente e quer pagar o proporcional, o Splitwise você pode colocar, tal pessoa paga 40%, tal pessoa paga 60%, e ele sempre vai dividir dessa forma. Legal,
ótimo,
né?
Ótimo. Então, sobre a carga mental, ótimo, não é fake news, é verdade. E eu acho que é muito importante colocar esses trabalhos, entre aspas, invisíveis na divisão. Importantíssimo, sabe? Esse tipo de trabalho. Por exemplo, uma coisa é faxina do banheiro, que você tem que lavar o banheiro.
Uma coisa física.
É, mas e a manutenção? Que é só aquela passada da semana no vaso.
Dá uma secada no espelho que se espingar.
Entendeu? Então, isso também é coisa que você vai fazer no dia a dia e fica invisível.
Montar uma lista de compras quando precisa. Tipo, parar e, ok, eu vou conferir o que tem da limpeza. Isso eu acho que também faz parte da carga mental.
6. Dá pra criar uma lista como uma coluna por cômodo, como banheiro, cozinha e quarto.
Como você acha que é a melhor forma de organizar? Você acha que é, tipo, essa forma que eu falei de... compras da semana, fulane. Lavar os banheiros, ciclane.
Eu tive um momento... um momento de muita pesquisa de conteúdo sobre limpar a casa.
Sim.
Principalmente da pandemia, né? E tem muitas personal organizer... cleaner, tem uma categoria lá, que é de você organizar um cômodo por dia pra poder fazer fazer a limpeza dele.
Já vi isso, já.
Eu não gosto.
Por quê?
Eu gosto de tirar um dia e fazer faxina.
Tá.
Sabe? Eu gosto, por exemplo, eu gosto muito do resultado de passar o pano no chão. Então não dá
cheirinho,
né? Essa, essa coisa de limpeza da casa. Enquanto macumbeira, é importante pra mim passar uma lavanda na casa, uma alfazema e tal, uma coisa de dentro pra fora e tal. Então tem umas lavagens assim. Pra mim é muito importante ter um dia de, sabe,
limpa,
assim?
Limpa,
de passar um incenso, um palo santo, uma coisa assim na casa e tal. Então eu tenho isso assim, sabe? De limpeza. Pra manutenção, eu não acho que tem que ficar dividido um cômodo por dia. Eu acho que como a manutenção de uma casa exige várias tarefas. Tipo assim, lixo do banheiro. Se tem um banheiro pra duas pessoas, tem que tirar o lixo quase todo dia mesmo. Não dá pra ficar juntando lixinho, sabe? Por exemplo, tirar o pó das coisas. Dá uma tirada de pó... Dependendo de onde você mora, às vezes tem que rolar mais de uma vez por semana. É que nos meus parâmetros eu sou muito chatinha com casa, assim, com limpeza.
Mas aí você acha que, tipo assim, olha, as pessoas se revezam ou essa tarefa é sua e só você vai fazer ela?
Eu acho que essa tarefa é sua.
Né? Que a pessoa se organiza, tipo, hoje eu não consigo, mas amanhã eu vou.
Exatamente.
Porque eu sei que essa tarefa é minha.
Exatamente.
O problema é que
não,
isso
mas
também
aí,
gera
mas aí eu
a reclamação
acho,
da outra.
Mas aí eu acho que é o seguinte. Essa tarefa é minha e eu faço quando der. Não. Essa tarefa tem data e hora pra ser cumprida. Você tem que respeitar o funcionamento de uma casa, assim como um trabalho funciona. Não dá pra ficar nesse lugar de, tipo, amanhã. Porque, cara, não é um favor, é um trabalho.
Sim.
Entendeu? Isso é uma das coisas que eu mais me irritei na divisão de tarefas com alguém. Era isso. Tipo assim, se eu sou a responsável pela janta e você é responsável pela louça, não dá pra eu fazer a janta com essa louça na pia.
Sim.
Sabe? Sabe quando um trabalho impacta o outro? Ou, por exemplo, tendo criança em casa. Não dá pra esperar até a hora que você bem entender para limpar o cocô do gato, porque tem uma criança engatinhando pela casa. Bom... então, acho que tem isso também. Eu acho que Não fazer as coisas no tempo que é combinado da casa é um desrespeito com a outra pessoa.
Também acho.
Eu acho, sabia?
É que, por exemplo, eu, a coisa da louça, eu fico tão cansado de lavar a louça, por exemplo, logo depois que faz alguma coisa. Eu prefiro deixar ela pra lavar, sei lá, no fim do dia. E daí, pra mim, tem isso de... Eu vou morar com outra pessoa, mas eu não quero ter essa angústia de ter que fazer isso porque tem essa outra pessoa. Eu quero... Estou na minha casa e quero me sentir confortável com isso. Só que daí, esse desejo... Antes de ter a máquina de lavar. Ele vem lá no começo, na hora de conversar com a pessoa e falar assim... Olha, essa é a forma que funciona pra mim em relação à louça. Eu preciso... Tipo, não quero lavar louça, sujou, lavou. Eu preciso desse tempo. Daí você comunica e a outra pessoa entende. Mas acho que depois que as coisas estão acertadas, você tem que cumprir...
Por exemplo, olha... Com rigorosidade. Olha que coisa irritante. A pessoa é responsável pela troca de lençol da cama. Aí é o dia dela trocar, é quarta-feira. Quarta-feira de manhã não foi. Quarta-feira à tarde não foi. Aí a hora que você tá indo deitar na cama, que você tá com sono, a pessoa... Ai, é mesmo, eu tenho que trocar o lençol. E aí você vai lá e tem que ficar esperando trocar o lençol.
Senti um rancor aí, olha baseado em fatos reais.
Olha que irritante essa situação. Ou então você fala assim, porra, não trocou o lençol? Aí vira uma coisa que você é chata! Brigando! Não é a pessoa que não trocou o lençol aqui, que era já pra ter trocado. E aí você...
Isso é uma coisa que desgasta, né? Só que é... Né?
Entendeu? Ou então assim, a água do filtro. Eu que sou filtro de Barrer, né? A água do filtro. Pô, a pessoa é responsável por estar tá colocando água. Ouviu que tá acabando? Põe. Sabe? Fulano, você não pôs água? Ai, é, não coloquei. Deixa eu colocar agora. Agora que eu tô com a minha garrafa vazia.
É.
Eu vou ter que esperar meia hora.
E daí, nossa, me lembrou dessa situação que é, por exemplo, acabou a água do filtro. Ou então, quando você deixa uma jarra na geladeira, a pessoa deixa um dedo de água e devolve a jarra.
Então.
Isso é uma coisa que, putz, é chato, você tem que encher. Só que tem isso também. Se não tiver uma pessoa específica e você vai cobrar outra, é uma coisa natural. Só que, ao mesmo tempo, não é uma obrigação acordada. Entende?
Bom senso, né? Vamos lá.
Não, quando acaba o bom senso é colocar. Mas seria interessante se tivesse um responsável. Você não acha?
Acho que tem que ter. Tem que ter, porque a gente não pode. A gente pode amar o que for essa pessoa, mas não dá pra contar com o bom senso do outro o tempo inteiro. Sim. Talvez nem eles com nós também, de algumas coisas. Então acho que tem coisa que tem que ficar. E se etiquetar a casa inteira com o nome de quem é responsável pelas coisas?
Ai, que horror.
Ah, eu acho uma ótima. 7. Depois que as tarefas já estão divididas entre os moradores da casa, é interessante separar em categorias como trabalhosas e rápidas. Eu acho que aí cada um pode ter a sua ideia de trabalhosa ou rápida, não?
Não, acho que é questão de dividir de uma forma igual as tarefas. Não necessariamente precisa trabalhosa e rápida.
Tá.
É só entender.
Então dá pra ter bom senso. 8. E dá pra equilibrar quem tá fazendo mais pesada e quem mais tá fazendo rápida, né? Tá. 8. Dependendo do tamanho da sua casa, faça a limpeza em esquema de rodízio, limpando por cômodos ou por andares. Dedique-se ao primeiro andar em uma semana e ao segundo andar na outra. Ou limpe todos os banheiros da casa em um dia, por exemplo.
É fake news.
Deixando os quartos para outro. Não, acho que não. Não é,
eu também não gosto disso.
Nada
né?
a ver, nada a ver. Então, uma última coisa que eu ia falar... É que acho que na divisão de tarefas, eu acho que dividir por habilidade é bom. Porque, por exemplo, eu não gosto de lavar a louça. Mas eu adoro lavar banheiro bem lavado. E aí, eu acho que isso pode ser uma divisão que pode ter, sabe? Entre os pares. Tipo, eu adoro fazer a rotina da máquina de lavar.
Sim.
E eu detesto tirar o pó, sabe? Então, acho que isso dá... Inclusive... Rotina de máquina de lavar é outra questão que também tem que ter lá um calendário das roupas. Porque é branca, colorida, preta e pano de chão, nananana.
É verdade.
Então, isso eu faço também. Isso eu faço até pra mim, assim mesmo, sozinha lá.
Mas, Chulim, a gente vai agora fazer exatamente isso, porque esse é o quadro. Como que a gente vai dividir essas tarefas de casa que a gente listou aqui? Bom, esse mundinho paralelo que a gente vai viver agora, onde eu e você vamos morar juntos.
No, e daí? Na casa de 400 metros quadrados.
É, que a gente já inventou aí. A gente vai fazer agora a nossa divisão de tarefas. São 10 das principais tarefas de casa que existem. E a gente vai agora decidir quem faz o quê. Baseado no que a gente gosta, no que a gente não gosta de fazer. Então, o primeiro item é lavar a louça. Ai, eu não queria, não.
Nem eu.
Vamos juntar o dinheiro e comprar uma máquina de
lavar. Vamos, amor, vamos, vamos. Mas tem a coisa de...
Colocar na máquina.
A gente pode fazer um dia de cada, bem divididinho.
Eu não acho que vai dar certo.
Porque é uma tarefa que nenhum dos dois gosta.
Entendi.
Se jogar no bom senso, eu vou enrolar, você vai enrolar. A gente vai pôr uma série depois de jantar e vai ficando.
Mas como que faz pra lembrar isso, gente?
Os gatos vai... Não, todo dia antes de dormir, põe tudo na máquina. Isso dá certo. Isso eu garanto que dá certo.
Tá, então dá
durante,
pra dividir
durante
dessa
o dia,
forma.
Durante o dia, vai colocando na pia e jogando água. Depois do jantar, última tarefa da casa. Depois do jantar, botar pra lavar. E deixa lavando amanhã.
E daí tem essa coisa fofa também, né? De tipo... Ah, eu almocei e eu já coloquei o meu lá e era o seu dia. Porque eu te amo.
Assim. Ah. Eu sou superior do que você, sabe? Assim, tipo...
Eu sou muito melhor do que você,
Tchulim.
Porque eu já...
Isso.
Eu já fiz
então
tudo.
Acho que lavar a louça é todos os dias, última tarefa da casa.
Combinado.
Tá?
O próximo é varrer a casa. Varrer a casa... A gente vai comprar um robô aspirador.
Cada um tem o seu já.
Cada um tem o seu. A gente coloca os dois pra trabalhar ao mesmo tempo. Mas tem o caso de, tipo, você tem que levantar as coisas pro robô limpar melhor.
Não, obviamente. E tem vez que eu faço o quê? Eu deixo ele preso no quarto. Tipo, levanto o tapete e deixo
vai
ele um
lá,
tempo
trabalha.
Lá.
Isso aqui eu acho que pode ser só uma pessoa responsável. Porque não é tão difícil. A gente tá falando do robô aspirador, né? Que é um lugar muito privilegiado. De...
Mas acho que o varrer a casa... acho que não dá pra fazer todo dia. É meio cansativo, não é não?
É, todo dia é meio cansativo. Eu acho que... Até de... Olha, 2 dias começa a ter umas sujeirinhas. 3 dias acho que tá bom.
Eu acho que um dia sim, um dia não dá. Um dia sim ou
pode
dois
ser, então.
Não e um sim, dependendo... De como tá a atividade da casa, porque tem isso também, né?
É verdade. E a pessoa que é responsável pode ter o bom senso de, tipo... Ok, hoje eu acho que não precisa, mas eu vou fazer amanhã.
Isso,
né?
Isso.
Então, tá bom. Tá, mas quem vai ser? Vai ser eu ou vai ser você? Eu posso varrer.
Então
eu
vai.
Acho, ok.
Então vai, você é responsável pela sua manutenção.
Lavar o banheiro.
Eu vou lavar o banheiro.
Bom, mas todo seu.
Meu negócio é... Sabe assim... Quase passar mal de água sanitária dentro do box.
A pressão baixa.
É assistir técnica de como lavar vidro, porque tem muitos.
Uhum.
E vidro depois de gorduroso é inferno.
É.
Então eu gosto de uma lavagem de banheiro. Mas a manutenção do banheiro na semana.
Tá.
Tirar lixinho. Dar aquele grauzinho.
Eu odeio tirar lixo.
Dar aquele grauzinho na pia.
Não tem tirar lixo aqui? Deixa eu ver. Limpar gelado. Não tem. Ih, não quero tirar lixo, não. Nossa, pra mim é uma das tarefas que eu mais odeio na minha vida.
Então a manutenção dos banheiros são meus. Os banheiros são meus,
tá.
Ninguém toca nesse
tudo
banheiro.
Tudo seu, pode ser. Passar pano de chão.
Ah, é você que tá varrendo, já passa?
Dá pra passar.
Eu acho que assim...
Não, e eu acho super divertido passar com aquele mop que tem spray. É que, não sei, né? Numa coisa mais pesada, não sei se esse... Dá conta, mas eu gosto.
Mas eu acho que o passar pano já é junto com quem vai varrer a casa.
É,
né?
Sim,
atividades
sim,
aí.
Dá pra fazer.
Limpar janela.
Ah, é uma coisa que é muito mais espaçada, né? Limpar janela. Eu acho que...
Vamos
você,
revezar.
Você que gosta do vidro.
Ah, não, mas a gente pode fazer uma vez por mês.
É, então, e isso dá... Mas... tem que ver uma forma de organizar isso. Daria pra revezar. Mas como que a gente vai saber, tipo, lembrar, nossa, 2 meses agora é a hora de eu fazer de novo?
Calendário?
Nossa, me desculpa.
Google Calendar e a gente não, cria um com os dois, com os dois e-mails, gente, dois e-mails.
A gente divide, então. Limpar o fogão, eu posso limpar. Né?
Ai, não gosto de limpar fogão. Ai, quem pegou louça, pega fogão. E quem pegou varrer, pega passar pano.
Pode ser, então. Tá bom. A louça a gente vai dividir. Tirar o pó. Eu nem lembro direito de tirar o pó, só quando vai limpar a casa, dá uma passada nas coisas.
Eu acho tirar o pó importante, que é uma das questões que me deixa um pouco irritada se eu começar a perceber sujeira.
Sim.
No Lego, sabe?
Olha, eu mesmo sendo asmático, né, acho engraçado.
Olá.
Acho engraçado você deixar um asmático.
Eu fui criança com bronquite, tá?
Tirar o
pro
pó.
Pro seu governo.
Mas, quando eu for dar essa varrida na casa, eu já pego
isso.
O espanador.
Eu acho que a pessoa que varre e passa pano é capaz de tirar o pó.
É,
e eu?
Vai lá juntando coisas nas costas do Bruno.
E aí, mas eu posso cozinhar.
Tá.
Cozinhar, cardápio da Nutri, sei bons lugares de marmita.
Aham. Uhum.
Vou já deixar separado um dinheirinho da nossa renda ali pra pedir um delivery.
Tá.
Vou dar uma controlada nisso, tipo assim. Ai, vamos pedir delivery? Eu falo assim, ó. A gente tinha tantos reais pra pedir. Já pedimos tanto. Hoje é dia 2 de fevereiro.
Uhum.
Então, ainda é tipo assim, entendeu? Então, acho que...
E eu vou dizer, ei, amor, não precisa fazer isso. Deixa essa carga mental comigo. É, tá
você
bom,
vai
então
cozinhar?
Você pode cozinhar, eu não faço questão. Eu posso te ajudar...
A montar?
A fazer um mise en place, por exemplo. Adoro cortar coisa, adoro cortar comida.
Eu fico irritada quando alguém fica tentando ajudar e mais atrapalha.
Se você quiser, por exemplo, que eu vá fazer as compras e já deixe as coisas picadas na geladeira, eu faria isso.
Perfeito, perfeito. Então, por
então,
mim,
tá.
Fechado.
É, limpar a geladeira. Olha... Limpar a geladeira, acho que é a cada 15 dias.
É, a limpezinha, né? Porque eu gosto de lavar partes.
Tá. Tipo,
tirar a gaveta. Aquela
isso
gaveta.
Uma vez por mês,
uma vez por mês. Não, às vezes dá até mais, assim. Porque,
uhum.
por exemplo, se você tá numa frequência de mais marmita,
uhum.
é menos. Mas a lavagem, uma boa lavagem, daquela que você pega no domingo, tira a gaveta, tira as bases, lava, deixa pegando um solzinho, eu acho que tem que ter.
Eu acho que essa é uma das tarefas que dá pra colocar no nosso calendar. E daí faz um, depois faz outro
isso,
uma vez por mês.
Isso, ótimo.
Trocar a roupa de cama. Isso é uma coisa que eu acho bom fazer toda semana, porque é muito gostoso você deitar numa cama com a roupa de cama trocada e gostosa. Não amo fazer isso, mas ao mesmo tempo é uma coisa rápida. Eu acho que a gente pode, no dia de trocar, acordar os dois e fazer a cama antes de trabalhar.
Boa, boa, porque, como eu já disse, eu venho de traumas da cama que não tava feita à noite quando eu já queria deitar. E aí, se eu reclamava, eu era doida.
Uhum.
Chata, encrenqueira. Então...
Mas daí, quem que vai ter a carga mental de lembrar?
O calendário e a Alexa.
Tá bom. Então é isso.
Quarta-feira é dia de trocar a cama.
É, eu acho que é verdade, a gente lembra sempre, né?
É, exatamente.
É, e, na verdade, se você tem uma Alexa e você coloca ela pra te acordar, ela pode até, no dia certo, dá pra fazer as configurações lá, ela acorda e fala isso, dá pra colocar lá pra ela falar.
Perfeito.
Bom, então acho que a gente dividiu bem, tá legal, né?
Eu acho que tá. A gente não falou aqui sobre toda a tarefa e carga mental de lavar e passar roupa, né?
Tá, é.
E se vamos contratar, já que a gente tá limpando a casa?
Ah, a gente... Com o salário que a gente ganha.
Mas esse vai ficar pra nossa segunda semana morando junto, se ainda durar, que é a roupa. A roupa, né? Como cuidar da roupa.
Sim. É, bom, mas a roupa eu acho que dá pra fazer até essa divisão de... Um fica responsável pelos paninhos e o outro... Ou não, porque a pessoa que tá dentro da lavanderia, ela vê os panos que estão sendo usados, ela vê as roupas, não dá pra ter essa divisão, eu acho.
É, né?
Eu acho que tem que ser uma pessoa que fica responsável pela roupa, tendo consciência de que é um trabalho mais pesado, né? Aquilo
isso.
De... E daí o outro dá uma olhada. Por isso que é interessante, por exemplo, agora, enquanto a gente estaria falando, ir anotando as coisas num papel para depois comparar se um não tá mais atarefado do que o outro. E daí depois realocar uma coisa ou outra.
E se quem... Ó, por exemplo, se for assim, um é o responsável de botar roupa pra bater, separar por cor, botar pra bater e tal, e o outro é o que tira do varal.
Mas daí, ó... Mas tem que ter um que coloca no varal também.
Não, o que coloca no varal é o quem tá fazendo a função
de colocar na máquina.
É. E aí o outro acorda na...
Daí chegou a hora de eu ir lá e colocar mais roupa pra bater e o varal cheio.
Ixi!
Eu
não,
vou
não
dizer
dá.
Assim...
Não dá. Não, eu vou falar assim, engraçado, né? Engraçado. É. Que a roupa... Essa semana não foi caminhando pro guarda-roupa.
É.
Por que será?
Eu acho...
Então quem fica responsável pela roupa...
Que é
pela
uma
roupa,
pessoa só.
Responsável pela
eu
roupa.
Eu acho que é a pessoa que... É. Bom, e agora o nosso quadrinho com o nosso tema bomba da semana. Não sou de lugar.
Mas...
Meu é comer doce com salgado, tá? Que eu realmente, esse eu não sou de julgar, de fato. Eu fui num restaurante esses dias, e daí um desses restaurantes grandes, e só que, é, tipo assim, o que significa que é grande? A comida chega em 2 segundos, mesmo quando você pede à la carte.
Sei, sei.
E daí a comida chegou... E chegou junto a sobremesa e não sei o quê, do prato que eu tinha pedido.
Tudo junto.
É. Daí eu comecei a comer a comidinha e pegava uma colherinha do doce. Come aqui, pega o doce. Come aqui, pega o doce. E daí a moça, a atendente, vendo o meu prato ali, ela falou, posso levar o prato? Porque ela percebeu que eu estava comendo doce. Daí ela achou, vou levar o prato, que agora ele está comendo doce. E não. Eu tava comendo os dois juntos. Eu acho muito gostosa essa sensação de tá com aquele salgado na boca, vou pegar um doce e realça. Tá, a boca tá doce, vou pegar um salgado e realça o salgado. E eu gosto de comer desse jeito. Não faço isso com frequência, mas acho gostoso quando eu tenho oportunidade. O que que você acha?
Eu ia ficar irritada nessa mesa.
É?
Ia falar assim, que isso? Você tá pegando a sobremesa já. Aí pega macarrão e pega...
Uma torta, um banoffee.
Ah, não. Não, 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 não. Tem regra. Tem sobremesa, sobremesa, que é sobremesa. É depois. Então, mas tem uma coisa que eu gosto. De complexidade na comida que tem doce e salgado.
Sim.
Isso eu adoro, 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 adoro.
Quando vai uma banana, tipo assim, banana verde ou banana da terra flambada, sei lá, eu acho bom.
E...
Na farofa.
Não, purê de banana da terra.
Purê de banana da terra, muito bom.
Um negócio que eu gosto bastante foi uma coisa que eu comi que tava maravilhosa, assim, eu não gosto muito de risoto, não sou do risoto. Mas tinha um risoto de camarão que eu comi na Bahia, em Salvador, num restaurante chamado Roma Negra. Acho que era risoto de camarão e tinha romã por cima. E aquilo ficou muito bom.
Olha só, esse romã, ele sempre tem uma semente por dentro. Você comia, tinha que cuspir a semente?
Não, você come tudo.
Dá pra comer a semente do romã?
Sim, ela é de comer. É. E aí veio aquele, nossa, o sabor, sério. Muito bom mesmo. E eu lembro muito desse prato, assim. Ou, por exemplo, fazer uma salada com fruta. Eu adoro fazer salada com fruta. Sabe?
Uma manga, um negócio.
Fazer um macarrão gelado que põe um pedacinho de maçã, sabe?
Interessante.
Então, eu gosto. Ai, nossa, uma coisa que eu amo, amo, amo. É queijo coalho. É fritinho, assim, na manteiga. Com mel e uva. Muito bom.
Tem um negócio em restaurante de comida árabe que é... Eu acho que é uma coalhada com uma maçã que fica no vinagre balsâmico. Então, ela fica meio docinha. Bom, a maçã já é doce também, né?
Uhum.
Mas ela fica molinha nesse queijo coalho. E assim, Chega a manteiga derrete.
Nossa, é literalmente, muito boa. É, então, eu não sou de julgar, mas eu julgaria você e o seu prato, mas na complexidade que um chefe propôs, eu não julgo. Ou, na verdade, só comer um pé com uma banana do lado também, que é o que eu tô acostumada a fazer.
Sim.
O meu não sou de julgar, mas é... Ai, aquela marca de dedo que fica em volta do interruptor da tomada ali. E teve uma vez que eu me surpreendi comigo mesma sobre isso. Primeira coisa, não sou de julgar, mas julgo sim.
Sim.
Ali você percebe como tá a limpeza da casa, sim. E aí, sabe o que aconteceu comigo, Bruno? Eu sempre limpando a minha casa, fazendo minhas coisas e tal. Até um dia que eu saí pra viajar. E quando eu voltei e olhei a minha casa com outros olhos... A minha casa tinha sujeira do interruptor.
Isso, né?
E eu fiquei assim, gente, como eu não tinha visto isso? Um negócio que eu abomino e eu aqui, ó, o sujo falando do mal lavado.
Não, e tem tanto essa sujeira de encostar no interruptor que fica num plástico, quanto aquela sujeira que é muito específica de, por exemplo, uma sala, que quando você passa por ela, você escora a mão pra andar.
Sim, e
fica
a marca de
mão. Daí vai ficando aquela
mão.
Marca Sim. de mão de sujeira ali.
Sim.
Que dá pra resolver com a esponja mágica.
Eu ia falar agora!
Tu passa
a esponja mágica.
A gente não sabe até hoje como ela funciona.
É um segredo,
Parece
né?
Parece que ela ou ela raspa a tinta ou ela deixa partículas da esponja ali.
Eu acho que é essas partículas.
Essas são duas opiniões.
Eu acho que é partículas porque você termina com ela assim, fina.
É,
né?
Ela vai sumindo.
É. E outra coisa que eu limpo com a esponja mágica, que eu também só vi quando voltei, é o tanto de marca de pata de gato embaixo da janela de casa.
Ah, de tipo de... Na parede,
é,
se diz?
É, é.
Porque às vezes ele quer ver um negócio.
E eles sobem.
Uhum.
E eu nunca tinha visto aquela sujeira. É. E de repente, quando voltei,
Eu também, quando eu fui me mudar da casa que eu tava agora, e, sei lá, tirou os móveis e tal. Mas assim, não necessariamente atrás dos móveis, no lugar mesmo. Você começa a olhar pra casa de uma outra forma e você vê... Que porquindade, meu Deus... Né?
Eu era Sugismundo aqui.
As paredes, tudo encardida. Você não percebe enquanto tá acontecendo.
Nossa, e quando você arrasta a cama e tem assim na altura da cabeça da cama, tá sujo. Fala, que rolou aqui, sabe?
Uhum.
É, então tem isso. Bom, e é com uma bucha mágica na cabeça e uma vassoura na mão. Que a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Você pode seguir a gente no TikTok, que é @euquilutepod. Seguir @redebistec no Twitter. Seguir eu, que sou @tchulin. E o Bubarim, que é @bubarim nas redes sociais.
Seguir também o podcast no seu agregador de podcast favorito. Toda terça tem episódio novo. E também o seu caso pro Momento Que Lute. Tu pode mandar para momentoquilute@gmail.com. E a gente se vê na terça que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Bistec, por mais um episódio. Beijos.
Tchau, tchau.